Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, tudo de bom, muito obrigada pela sua sintonia aqui na Rádio USP 93,7 FM. E o programa de hoje, Abrace Uma Carreira de Odontologia, com a professora Maria Aparecida de Andrade Moreira Machado, doutora em odontopediatria, e também ela é reitora de Cultura e Extensão Universitária. E junto com ela aqui, nesse programa especial, a professora Ana Estela Haddad, também doutora pela USP, docente do Departamento de Ortodontia, odontopediatria, um trava-língua que deu aqui, na Faculdade de Odontologia da USP. E a gente conversando aqui no intervalo, os meninos que têm filhos aqui já levaram seus bebês para a odontopediatria. Conta pra gente como que é essa história, Elcio.
É, exatamente. Ouvindo a pergunta dos ouvintes, eu lembrei da situação do meu filho, né? Ele tem 1 ano e 4 meses agora, eu levei ele ao dentista pela primeira vez e o tratamento, a forma como os dentistas lidam com as crianças de forma lúdica e tal, para esse atendimento é o que a gente percebe que faz com que as crianças tenham mais vontade de voltar ao dentista, né? Ele saiu de lá com uma bexiguinha desenhada pelo dentista, ficou brincando, então ele ficou encantado. Ele não se sentiu oprimido por ir ao dentista. Isso é legal, porque ele só tem 1 ano e 4 meses, né?
É.
O Michel estava contando aqui da história do filho dele também, mostrando algumas fotos.
O que é, né? O seu filho? Como é que é a reação dele?
É um pouco isso do que o Elcio falou. Eles vão associando com uma coisa legal, prazerosa, para cuidar, né, da sua própria saúde. E eu acho que o que eu percebo é que nas conversas com o odontopediatra, ele vai aprendendo também o que é, como funciona, por que tem que cuidar, o que vai acontecer depois, quando chegar a fase de cair os dentes, ele já está esperando ansiosamente. Então é um entendimento, mais do que só a diversão, mas ele vai entendendo o que acontece, né, no próprio corpo. Isso é bem legal e eu acho que é um pouco diferente do que a gente via no passado. Né?
Vocês estão criando a geração que vai torcer para sentar na cadeira do dentista, né, que todo mundo tem pavor, e outros vão continuar morão, toma o seu dente podre e me dá um tesão. Lembra disso?
Eu acho que a parte mais legal disso tudo, a professora Cida acabou de falar, é a questão dessa parceria com a família, né? Porque a partir do momento em que os pais se engajam nesse movimento de levar os filhos e explicar e acompanhar e trazer essas informações que o dentista fala e aplicar em casa, eu acho que isso aí ajuda bastante também.
Você sabe que a gente está falando desse atendimento diferenciado, né? Queria perguntar para as duas, professora Cida, depois a professora Estela, qual é o requisito máximo que o dentista precisa? Talvez seja essa relação com as pessoas, porque eu tenho um idoso, eu tenho uma pessoa que tem medo, que teve trauma de dentista, como que eu lido com tudo isso, né?
Bom, eu vou responder dizendo o que eu já disse aqui. Quer dizer, a odontologia brasileira hoje é a melhor do mundo. Sem dúvida alguma, a Ana Estela, assim como eu, temos a oportunidade de interagir com colegas de outros países, visitar outros países, outras escolas de odontologia, outras clínicas odontológicas. E a gente sabe que o brasileiro, primeiro, lida muito bem com as pessoas. Eu acho que em todas as profissões, o maior desafio de cada profissão é interagir com as pessoas. E o dentista, ele tem, no caso do odontopediatra, duas missões. A criança não vai sozinha no dentista. Então, ele tem que conversar com os pais, interagir com os pais e também convencer os pais que ele é um dentista indicado para aquela criança. E uma coisa também interessante, a criança, ele é o consumidor, e claro, aqueles que são especialistas em marketing estão me escutando, vão concordar, que é mais sincero naquilo que ela manifesta com super sinceridade. Então, se ela me achar feia e a Ana Estela bonita, ela vai falar com a maior simplicidade do mundo, com o maior... Então, ela é uma cliente fiel. Então, se você conseguir cativar essa criança, praticamente é de zero, não digo 80, mas a Ana Estela falou muito bem aqui, até quando ele entrar na universidade. Porque se ele for bem cuidado, ele não vai ter cárie, ele não vai ter as doenças bucais, e claro que ele vai querer continuar indo na tia Cidinha ou na tia Ana Estela para poder manter a sua saúde bucal.
Ou na tia Mildred, que é a minha dentista. E você sabe que, ou qualquer outro, né? Porque eu tenho uma amiga que mora na Flórida, a Maíge Guerreiro, é uma jornalista, ela foi morar lá, é brasileira, e ela agora é definitiva cidadã norte-americana. E ela vem todo ano tratar no Brasil os seus dentes, né? Quer dizer, tem essa coisa assim do dentista brasileiro ser diferente, né?
Inclusive, algumas questões assim, por exemplo, na Europa, durante muitos anos, até a década passada, talvez, a odontologia já foi uma especialidade médica. Então, os profissionais faziam medicina e podiam optar pela especialidade de odontologia. Então, eles tinham uma formação geral médica muito sólida. Por outro lado, demoravam muito para entrar nas atividades clínicas específicas da área, né? A questão estética, por exemplo, o brasileiro é muito ligado. Na Europa, por exemplo, não se preocupa tanto com a estética dos dentes, e a gente aqui tem muito essa preocupação, né? Então, tem diferenças culturais também que têm uma influência. E nós tivemos também acho que podemos dizer sorte e privilégio de ter uma comunidade científica na odontologia, como a professora Cidinha colocou, altamente qualificada. A produção, quando a CAPES divulga os rankings, né, de produção científica mundial nas diferentes áreas do conhecimento, na odontologia nós estamos extremamente bem posicionados. Nós somos o segundo lugar no mundo em produção científica. A gente só pede para os Estados Unidos em produção, em publicações científicas. Precisamos melhorar ainda um pouco no impacto, mas em termos quantitativos a gente está muito bem colocado, né? E a clínica também, né? O dentista brasileiro, ele é conhecido, é famoso assim pela questão dos trabalhos estéticos, funcionais que faz.
Então, sabe, doutora Estela, tem uma coisa assim que eu vejo muito, com muita frequência, assim, jovens querendo o tempo todo fazer branqueamento dos dentes, né? E chegou uma época também, até usei aparelho de ortodontia, uma época, mas depois chegou o pessoal querendo brincar, né? Nem precisava às vezes, aí usava, não sei, estavam falando que não pode usar assim discriminadamente, né? Já que a doutora é especializada nisso, vamos falar um pouquinho desse problema, se é um problema ou não, né?
Exatamente. A especialidade de ortodontia, que é uma especialidade irmã da odontopediatria, é a especialidade que trabalha com a questão dos aparelhos, de corrigir as posições dentárias e corrigir também, às vezes, posturas funcionais da musculatura, da língua, dos lábios, que também podem funcionar como uma força ortopédica sobre a arcada, né, e provocar alterações. Então, recentemente nós tivemos aí, até o Conselho Regional de Odontologia em São Paulo foi acionado, porque no centro da cidade, em alguns lugares, começou-se a vender brackets, que a gente chama, né, que são aqueles dispositivos que a gente cola na arcada dentária para fazer a correção, mas colocando não sob orientação de dentistas especialistas, porque também para fazer ortodontia não é só se graduar em odontologia, mas você precisa depois fazer 3 anos de uma especialização para que você possa realmente estar habilitado a fazer o diagnóstico e a intervenção. Então, não é uma coisa simples. Um aparelho mal colocado, uma força ortodôntica indevida, ela provoca lesões e danos aos tecidos bucais, né? Então, ela pode provocar uma reabsorção óssea, até a perda dentária pode acontecer. Então, é muito grave, né? E a população precisa realmente ser orientada, os jovens, de que não se coloca um aparelho sem a orientação de um profissional ortodontista especializado. Seja, se não for no setor privado, num consultório particular, mais recentemente, gradualmente, pouco ainda, mas o serviço público e as faculdades que oferecem os cursos, você tem acesso aos pacientes a receberem tratamento ortodôntico. Você precisa de orientação profissional.
Uhum. E o branqueamento dos dentes, que artistas, todo mundo quer fazer toda hora. Como é que é isso? É possível?
Olha, hoje já, a gente já tem técnicas bastante consolidadas, seguras, mas de novo, sempre com orientação profissional. O profissional vai saber escolher qual é o produto mais adequado para você, vai saber orientar como fazer, né? Tem alguns que são feitos no consultório, com auxílio de laser, outros são feitos caseiro, mas seja como for, a gente não aconselha, por exemplo, comprar na farmácia, né? Mas sim até a orientação do profissional para fazer, né? Além do clareamento, porque o clareamento, ele tem a vantagem que ele praticamente não é invasivo, né? Mas aí tem também as outras questões que o pessoal, as lentes de contato, então a busca da estética também a gente precisa pesar e balancear o bom senso aí, né? preservar o dente também é importante.
Tá certo. Rita Silva, perguntas?
Sim, temos uma pergunta do Vladimir Fernandes. Ele estuda na Escola Estadual Lael de Moura. Ele tem 13 anos. Ouvi dizer que a USP tem uma feira de profissões e ele quer saber como participar dela.
Bom, é um prazer você ter nos dado a oportunidade de falar para este evento que para nós é um dos mais emblemáticos da nossa relação com a sociedade. Quer dizer, a USP e as profissões é uma feira que tem duas versões. Uma aqui na capital, que vai acontecer já semana que vem, 16 a 18 de agosto agora. E uma versão no interior, que faz um rodízio entre os campos do interior da USP. E, coincidentemente, esse ano vai ser na minha campus, que é campus de Bauru, que vai acontecer nos dias 30 e 31 de agosto. Então, vamos lá. Você é da capital, então o acesso, você vai entrar no link da nossa, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP. Então, você entra usp.br, né? www.usp.br, procura lá Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e lá vai ter um link para você se inscrever. É totalmente gratuito o acesso e lá você vai ter a oportunidade de conhecer todas as carreiras. São 312 carreiras, sendo que desses cursos, 67 deles são oferecidos também nos campi do interior, que são Bauru, Ribeirão Preto, Pirassununga, Piracicaba, Lorena e também Santos, mais recentemente com a Engenharia do Petróleo, que está vinculada à Poli. Você vai ter conhecimento de todas as carreiras e quem sabe, se você tiver ainda em dúvida, já que você ainda não está na fase do vestibular, já vai construir, já vai trabalhar duro para você, como eu disse, vir para a USP e se tornar um aluno de uma das universidades mais prestigiadas, uma das mais prestigiadas do Brasil e do mundo, e saber como bom é, quantas oportunidades você vai ter aqui conosco. Então, você já é o nosso convidado, eu estarei lá, e se você tiver a oportunidade, pode procurar, que eu terei o prazer em recebê-lo na Feira USP as Profissões.
Professora Estela, aos 13 anos, realmente a gente tem tanta dúvida, né? Aliás, tem gente que até estudando tem dúvida, resolve parar o curso, né? Várias histórias a gente tem, né? Que momento que a professora acha que é ideal o aluno, a família, e orientando? Na escola, às vezes, tem essa orientação, às vezes não tem. Eu já entrevistei professores de escola aqui que tinha um projeto de vida. E os alunos com essa idade, 13 anos, por aí, já começava a pensar nesse futuro, né? Mas são poucas escolas assim. E era uma escola pública, viu?
Olha, quanto antes, num certo sentido, quanto antes melhor. Porque esse contato com os outros níveis mais avançados de ensino, né, nos desperta para uma série, abre a nossa mente para pensar e muitas vezes até para refletir sobre aquilo que a gente está aprendendo naquele momento. Então, nós temos uma experiência muito interessante que a gente tem desenvolvido na odontologia aqui, sobre a orientação do professor Marcelo Boniker, lá nosso titular, que é o projeto Experimentando Ciência. Então, a gente tem trazido os muito estudantes bom. Do ensino fundamental 2. Então, o fundamental 2, eles têm mais ou menos entre 10 e 14 anos, né? E eles vêm para a faculdade de odontologia aqui, né? Eles são de escolas públicas da região, né? E a gente desenvolveu esse projeto também junto com os docentes e com a diretoria regional de ensino dessa região aqui do município. E eles vêm para participar das atividades de laboratório, científicas. Então, eles participam de um laboratório de antropologia e identificação, de um laboratório de patologia, de biologia celular. E isso, e ao participar dessas atividades em pequenos grupos, depois eles relatam para os seus colegas o que fizeram. Então, isso além de... É muito interessante a gente observar, quando eles chegam aqui a primeira vez, eles ficam, às vezes eles param na porta do auditório e ficam esperando a gente dar autorização para eles entrarem, né? E aí, então, aquilo é um mundo novo. E a gente começa descrevendo para eles a história da USP, como é que a USP surgiu, como é que tem um paralelo entre a história da USP e a história do Brasil e de São Paulo, né? A Revolução Constitucionalista. E a gente vai fazendo. E foi muito interessante a gente observar um dos professores que está no projeto conosco, que é da área, ele faz a parte de imagens. Então, ele mostra para eles a tomografia computadorizada, a imagem em 3D. E um dos dias que os alunos estavam apresentando, ele ficou extremamente emocionado, porque ele falou, esse menino que apresentou, mostrou conseguir ter entendido um conceito que, às vezes, alguns alunos de graduação até têm dificuldade de entender. Então, a gente nunca deve subestimar, né? Qualquer hora é hora. O que a gente precisa é oferecer para eles o máximo que a gente puder, né? E cada um, de acordo com o seu interesse e motivação, vai aprender aquilo, né?
Professora Estela, antes da gente pedir a próxima música, que é você mesma quem vai pedir, eu queria que você mandasse um recado para os alunos que querem estudar na USP, fazer odontologia, para que caminho seguir, se gosta, se não gosta, se tem dúvida, como que a pessoa, que você falaria para esse aluno que está namorando a odontologia?
Olha, o primeiro recado aqui de curto prazo, já rápido, para quem é de São Paulo ou de Bauru, ou tem acesso fácil a essas cidades, é vir para a Feira de Profissões, né, para conhecer, para ver. As unidades todas apresentam experiências muito interessantes, né? Agora, você é muito bom se as escolas puderem promover e oportunizar a visita a diferentes atividades do né? E hoje com a internet também a gente tem acesso, né? Quanto mais você puder conhecer, interagir, conversar com profissionais de diferentes áreas para saber como é que é o seu exercício profissional, melhor, né? E hoje também há uma tendência, como a professora Cidinha conversou no começo, a gente profissionalizava mais cedo. O modelo curricular mais recente, né, uma tendência até mundial, é da gente ter uma formação um pouco mais geral por mais tempo e profissionalizar um pouco mais tarde, porque o mundo do trabalho hoje, ele está num processo de ebulição e mudança muito rápido. Então, às vezes, você se prepara para fazer uma atividade, por exemplo, a odontologia é uma profissão que tem uma aderência muito forte, por exemplo, diferente do direito, da administração, que abre para você fazer muita coisa. Então, também buscar uma formação mais generalista num primeiro momento e especializar um pouco mais para frente, também é mais uma alternativa que se tem, né, para preparar e ter competências gerais. Mas é buscar o conhecimento, buscar a informação, interagir com as pessoas, vivenciar e assistir. Eu me lembro quando eu era estudante, meu tio era médico, eu fui assistir um parto, fui assistir uma cesárea, para você tentar se ver naquelas situações até você encontrar o que você gosta, né?
Tá certo. Doutora Estela, que música nós vamos ouvir?
Então, eu escolhi Lamento Sertanejo, do Dominguinhos.
Por ser de lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior do mato, da caatinga do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo fica na cidade sem viver contrariado. Por ser de lá, acerta por isso mesmo, não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo, eu quase não falo, eu quase não sei de nada, sou como res desgarrada nessa multidão, boia da caminhada aí.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.